Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento. Nosso programa Ponto de Vista sempre abordando temas interessantes para a sociedade local, mas também temas globalizados. Lembramos que a produção deste programa Ponto de Vista é de Osaí Sanabra e jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia nosso amigo Marlo Fábio. O programa Ponto de Vista de hoje vai tratar da família em geral com o casal André e Rita, que são da CNBB, a Conferência dos Bispos do Brasil, do Sul 1. Eles são os vice-coordenadores da equipe de formação daquela região. E já estão aqui conosco no nosso estúdio da Rádio Coração, estúdio 2, na cidade de Dourados, para trabalhar conosco vários temas, tudo ligado à família. Já quero dar as boas-vindas então ao André e à Rita, que já estão conosco, como anunciei, desejando aqui que o nosso programa possa então ser uma interação com a nossa população que ouve a nossa Rádio Coração. Bem-vindos aqui ao nosso programa Ponto de Vista, André e Rita.
Obrigado, padre. Bom dia, ouvintes. É uma alegria muito grande estarmos aqui, né, em Dourados.
Depois de uma longa viagem.
Depois de uma longa viagem, mas foi uma longa viagem muito boa. É uma alegria realmente muito grande estar com vocês.
Bom dia, ouvintes da Rádio
Coração.
Coração. É porque são vários lugares que nós participamos, então a gente fica meio perdidinho. Mas é uma alegria mesmo estar aqui, nossa primeira vez no Mato Grosso do Sul. Então a gente se sentiu bem acolhido.
Que bom, muito bem. Então hoje nós queremos tratar, como eu disse, da temática da família, mas envolvendo aí vários aspectos, embora amanhã a gente tenha um tema específico, né, que é a questão da família e as novas mídias. Mas vamos falar um pouquinho pensando na preparação das novas famílias nos tempos modernos, né? Conhecemos um tipo de família dos nossos pais, né? E temos agora novas configurações familiares. Vocês que acompanham nesse trabalho de formação, quais são as novidades nesse trabalho de preparação para a constituição de novas famílias que vocês poderiam ressaltar brevemente aqui? Eu falo brevemente, vocês têm meia hora para ressaltar isso. Que bom. Brevemente quero dizer que a gente poderia tratar desse tema durante um dia, né?
Verdade. Bom, o que nós temos percebido, e isso nos alegra muito, em primeiro lugar, é o interesse. A igreja, os agentes, e eu diria até mesmo a própria sociedade, diante de tantos problemas do relacionamento conjugal, até mesmo quem não participa efetivamente ou assiduamente da igreja, mas nós chamamos os católicos de carteirinha, né? Os católicos de certidão de batismo, até eles realmente estão preocupados. Então, o interesse já é o interesse de ter uma preparação, uma orientação. Eu digo hoje que todo o trabalho, por melhor que seja feito das equipes de noivos, ele não é mais do que uma orientação àqueles noivos que pretendem, né, assumir o casamento e a celebração do sacramento do matrimônio. Então, o primeiro ponto que a gente vê que nos alegra é realmente esse interesse. E o segundo ponto é que as equipes estão cada dia querendo se especializar, entre aspas, né? Que não existe uma especialização, digamos assim, dentro da Igreja Católica, mas existe um testemunho de vida cristã conjugal, né? Mas eles estão querendo se especializar em como transmitir esta experiência conjugal, essa experiência de vida cristã conjugal. Então, isso é a base dessa renovação que até o Papa Francisco, então, vai nos apresentar alguns pontos na Amoris Laetitia.
Vocês fazem parte de uma equipe de formação do Sul 1 da CNBB. Esse regional da CNBB é composto por quantas dioceses? Só para eu situar aqui algumas perguntas.
São 40 dioceses e 6 regiões episcopais, que é o estado de São Paulo.
Exato.
Nós somos divididos em 8 sub-regiões. É o único regional da CNBB que é subdividido, que geralmente...
É tão grande, né?
Sim. Na verdade, não em extensão, né? O estado de São Paulo não é tão grande, mas essa quantidade de gente, essa quantidade de paróquias... Hoje o estado de São Paulo já tem mais de 40 milhões de habitantes.
E nós muitas estamos realidades batendo, diferentes. Sim. Muito pessoal do interior, da cidade, sistema de habitacional, né? São as coabs, então faz com que a quantidade aumente cada vez mais.
Aham. E nesse regional, como é que vocês percebem, que é um regional grande, é o maior, obviamente, em termos de população, como é que vocês percebem o interesse para esta temática, dessa formação para novas famílias?
Então, ali no regional, hoje, em várias dioceses, nos pedem a formação a respeito da preparação para noivos, buscam novas metodologias e novos métodos para essa preparação. Então, o nosso regional hoje é muito diversificado. Nós temos alguns lugares que fazem uma preparação por acolhimento, alguns lugares fazem a preparação personalizada, há ainda os tradicionais, entre aspas, cursos de noivos, que não, né, a CNBB até pede que nós não usemos, né, esse termo, porque passa a ser um termo errôneo, né?
Curso, né?
Curso, ninguém ensina noivo a ser noivo, ninguém ensina ninguém a casar, mas ainda temos o tradicional curso de noivos. E hoje nós temos um sistema que, por exemplo, Paróquia Nossa Senhora do Brasil, 3 meses, um encontro por semana, ao longo de 3 meses, um pouquinho mais, né? Perfazendo aí 12, 13 encontros de 1h30, mais ou menos, cada um, cada encontro tratando de um tema, né, que já sai desse tradicional. Aí viraria escolinha, né? Uhum. Escolinha, o método, digamos assim, um método de escolinha, né?
Certo.
E então nós temos essas iniciativas animadoras e muito próximas à realidade do paroquiano. Isso tem que ser realmente observado. O Papa vai falar na Amoris Laetitia que cada igreja particular vai ver os seus métodos, a metodologia que vai utilizar, que seja mais adequada à sua realidade regional. Então, no SUUM, nós temos essa preocupação. Então, a gente tem feito muita formação sobre esses vários tipos, né, de vários métodos de formação para os noivos. E depois, o começo da preocupação com o recém-casado. Isso está sendo bastante, nos alegrando bastante, acompanhar os primeiros anos da vida matrimonial.
Esse acompanhamento dos primeiros anos da vida matrimonial, depois eu quero voltar na questão dos noivos ainda, né? Mas esse acompanhamento se dá de que forma? Formação de grupos, temáticas, acompanhamento personalizado, como é feito isso?
Nós
Ou é variado também?
Nós temos também essas três realidades, embora ainda esteja prevalecendo o sistema do encontrão. Uhum. Então chama todos os recém-casados daquele ano ou dos 2 últimos anos, e aí a partir dali faz pós-encontros com eles, né?
Sim.
Mas a gente sempre percebeu que o método efetivo, em alguns lugares já fazem isso, não só em São Paulo, mas também fora de São Paulo, é formar pequenos grupos. Então, neste mês casaram-se X casais na paróquia. Então, temos aí 10 casamentos num mês na paróquia. Você já os convida. E aí você tem uma efetividade maior, você tem uma permanência maior desses casais. Precisa, obviamente, um pouco mais de agentes para isso. E aí depois você faz, com esses pequenos grupos que você forma, o encontrão. E nós temos ainda algumas pessoas que vão fazendo o trabalho pontual, né? Então, aquele que pede visita, aquele que se manifesta lá, né, no final da preparação de noite, fala, olha, eu gostaria de uma visita na minha casa e tal. Então, nós também temos essa realidade. Ainda há poucos fazendo isso. Então, digamos ali, das 40 dioceses lá no estado de São Paulo, nós temos notícias ainda, por enquanto, efetivamente trabalhando nisso, 5 ou 6 dioceses. Mas as outras começam também aos poucos, começando esse trabalho, porque é uma realidade. Se nós queremos que as pessoas entendam a caminhada cristã, e também, porque esse é o lado espiritual, a caminhada cristã, a busca do divino mestre na vida do casal e o que ele pode fazer de diferença, né, na atitude como pessoa, e também uma questão humana, que hoje a gente vê crescendo na igreja. A igreja está se preocupando com, o Papa fala, né, a ternura. Este é um sentimento extremamente humano e que Jesus nos deixou, né, quando ele fala do jovem que queria, né, segui-lo, o jovem rico, se não me engano é Lucas, que diz, olhou-o com ternura. Então o Papa vai resgatar isso, e eu vejo que isso com uma positividade muito grande. A Igreja está se preocupando também com esse aspecto humano da emoção, da emotividade, que é uma coisa que não está realmente presente hoje em muitos lares, inclusive de recém-casados.
E nós fomos acompanhados desde os 15 dias de casado, padres, assim? Religiosas, depois a gente começou a trabalhar com as famílias, então as famílias também a gente observava, né, como que era a família, então isso nos ajudou como nós recém-casados. Uhum. E com isso a gente foi instrumento de Deus, a gente tem livros sobre os recém-casados.
Sim.
E com isso a gente foi trabalhando com recém-casados e aos poucos a gente está ajudando vários casais, a gente não, Deus, né?
Vocês trouxeram os livros, né?
Trouxemos.
Ah, então tá bom. E quantos anos de casado vocês têm?
24.
Ano
que próximo, vem, fevereiro,
próximo
é 25.
Próximo ano tem festa, né?
Tem.
Quer dizer, todo ano tem.
Todo mas ano não... tem, é.
Será uma diferente o ano que vem. Uh-huh.
E nesses anos todos vocês trabalharam com a pastoral familiar?
Nós estamos na pastoral familiar há 22
anos.
Isso foi com a juventude, que não deixava de ser um pouco com a família, claro, também. Porque é. Depois a gente começou a trabalhar com os noivos também. Mas a gente começou mesmo com a catequese de Crisma, trabalhando com jovens, com os namorados.
Há 22 anos atrás, começamos a trabalhar na equipe de noivos.
Uhum.
Então a nossa porta de entrada na pastoral familiar foi a equipe de noivos. E aí, depois disso, não paramos mais. Já trabalhamos com segunda união, já trabalhamos com recém-casados, já trabalhamos com outros casos especiais, como viúvas, viúvos, né? Uhum. Casais divorciados. E, ultimamente, um dos últimos trabalhos aí, paroquiais, porque nós não somos mais coordenadores paroquiais nem diocesanos. Nós fomos coordenadores da nossa paróquia lá em Jandira, Diocese de Osasco. Já fomos coordenadores diocesanos de pastoral familiar na Diocese de Osasco. E hoje nós somos só agentes de pastoral na nossa paróquia, na nossa diocese. E na nossa paróquia, o que o padre até nos abençoou, né, nosso pároco, é estar ouvindo casais com problemas e casais, inclusive, que já se separaram, mas desejam voltar.
Trabalho da escuta.
O trabalho da escuta e do aconselhamento.
Do aconselhamento, isso.
E do aconselhamento. E quando a gente não alcança, porque não somos psicólogos,
uhum,
a gente tem ali, como é que eu podia dizer, temos leve toque, né? É igual essas comidas novas, né? Que tem um leve toque, não sei o quê. Então, nós temos um leve toque
tempero.
De psicologia, um tempero de psicologia, não somos psicólogos. Então, quando percebemos que a situação requer uma terapia, aí a gente geralmente indica... Nós temos uma ou outra pessoa, né, que pode nos ajudar, indicamos essa pessoa, que daí, uhum, sim, é um profissional, né? Então, a gente também faz essa triagem, uhum, e que é muito importante hoje, porque hoje nós temos aí pessoas que realmente necessitam de um apoio especializado.
Exato. Quais são, assim, no caso dos primeiros anos de casamento, os casais novos, quais são as coisas que vocês, na atualidade, vocês identificam como situações, assim, mais problemáticas? Problemáticas no sentido, assim, que todo mundo tem problema, né? Até para se adaptar. Quais são, assim, as coisas mais difíceis de adaptação nos primeiros anos de matrimônio que precisam ser acompanhadas?
O financeiro. A interferência familiar.
Olha, tá vendo?
Bastante.
Viu aí, os nossos que acompanham os noivos já sabem que uma das visitas é os pais, viu?
É, com certeza, com certeza. Nós vemos também muito esta coisa do egocentrismo.
Uhum.
Nós temos observado muitos casais que se dizem casais, mas, por exemplo, são contas correntes separadas, exatamente para não cair no financeiro que a Rita falou.
Uhum.
Né? Ah, você gasta mais do que eu, então você fica com a sua conta, eu fico com a minha. Isso, imagina, você entrar num casamento dizendo que você reparte...
Dorme na mesma cama...
Mas reparte o dinheiro.
E não sabe colocar na mesma conta o dinheiro.
Na mesma conta o dinheiro, exatamente. Compartilham
o evangelho de hoje, não pode servir a Deus e o dinheiro. Viu?
Exatamente. Olha que interessante, né? Isso fica até um ponto de reflexão para o nosso ouvinte. Você compartilha o seu corpo,
uhum,
mas não compartilha o seu dinheiro. O seu corpo é templo onde habita o Espírito Santo. O teu corpo não se destaca da tua alma. Quando você tem uma relação marital, né, uma conjugal, marido e mulher, né, e repartem uma mesma cama, vocês não estão só compartilhando o corpo, mas a alma, mas o dinheiro fica em contas separadas.
Pois é.
Como é que isso funciona? Então, a gente vê isso e principalmente nós vemos hoje uma crise. E é interessante essa crise. O filho, os filhos.
Então seria um terceiro ponto.
Terceiro ponto.
É a questão financeira.
A interferência.
A interferência familiar, depois a questão...
A questão dos filhos, porque hoje a sintonia não é a mesma. Então, às vezes ele quer, ela não. Principalmente motivado pelas questões profissionais.
Ah, então ainda vamos fazer uma diferença. O filho não, o filho que chegou. O que é o desejado.
O desejo
de ser pai e de ser mãe, né?
Eu acredito que antes disso tem a parte da sexualidade também. Sim. Que as pessoas vêm com traumas que às vezes nem o marido não sabe ou a esposa.
Isso eu tenho acompanhado muito no trabalho personalizado, viu?
Sim. O problema da sexualidade, ele é bastante sério, né? Porque a pessoa não se conhece, ela não sabe quem ela é, o que ela quer, para onde ela vai. E ainda acaba casando. Então, veja, são dois carros em rota de colisão. Depois, o desejo do filho. Então, hoje, é uma das coisas que a gente acompanha muito nos recém-casados. Eles se casam e continuam estudando. É bom, não estamos dizendo que, então quer dizer que estão dizendo agora que casou não pode mais... Não, case-se, estudem, mas saibam colocar as coisas no lugar certo. Então... hoje, com a mulher crescendo, graças a Deus, no mercado de trabalho, acho que isso é saudável, é importante. É importante, inclusive, para marcar aquela igualdade, né? Que tanto se fala, não igualdade no sentido feminismo e machismo. Não, isso ali é uma discussão que Deus me livre.
É ideológico.
Ideológico. Mas é a questão do, como eu gosto de brincar entre aspas, o chão de fábrica. Do chão de fábrica, né? Ou seja, do dia a dia. É importante. Então... veja, a mulher estuda bastante, ela diz, não, agora eu não quero ter o filho. Mas às vezes o marido diz, mas eu queria ter o filho. Ela diz, não, mas agora eu preciso terminar os estudos, terminar a pós-graduação, e aí agora eu já fui promovida e não sei o quê. Então, hoje a gente sente um pouco mais a resistência da mulher, não que ela não queira, mas ela diz, não é a hora. O marido diz, eu quero. Esse é um problema. E, por fim, o problema é quando chega o filho, que aí dá a divergência... eu quero educar desse jeito. Não, vai ser educado desse jeito. Ah, mas a minha mãe educou desse jeito. E aí, nós temos aí mais um ponto de atrito. Então, ou seja, já são ali cinco. No nosso material, no livro que nós escrevemos ali, nós conseguimos elencar ali pelo menos umas 15. Né? Dentro desses. Algumas são ramificações dessas cinco que nós dissemos. E outras. São coisas realmente novas, como por exemplo essas novas configurações familiares. Você hoje ser marido e mulher, homem e mulher numa casa, você diz, nossa, mas que coisa antiquada, né? Pelo que a mídia nos apresenta, nós ficamos antiquados. Então, até isso nós tocamos nesses encontros.
Sim. São seres extraterrestres.
Exatamente.
E em relação a essa questão, quando são identificados, por exemplo, nos primeiros tempos de matrimônio. Quem fez o acompanhamento talvez mais elaborado no noivado, já pode ter isso aqui um pouquinho mais diluído.
Sim.
Mas é claro que mesmo assim, que uma coisa é ouvir, né? Outra coisa é viver na prática. Né?
Exatamente.
Depois do casamento, você ouve em um curso de noivo, ou no encontro de noivo, melhor dizendo, né? Na formação para noivos, mas depois, quando você vai viver essa realidade, as coisas têm outras implicações, né? Uma coisa é eu dizer que aceito, outra coisa é eu aceitar verdadeiramente.
É.
Agora, quando essas questões são identificadas, como é que isso é trabalhado? No trabalho de escuta de vocês, de orientação, como é que isso é trabalhado?
A gente primeiro costuma sentar e antes de ouvir o problema, a gente trabalha com a seguinte metodologia. Vamos levantar os pontos positivos. E a primeira coisa que a gente faz num casamento, quando a pessoa chega e diz, eu quero separar. A gente diz, escuta, vocês dois querem. Ultimamente a gente já não atende mais, assim, não é que não atende. A gente sempre pergunta, escuta, eles querem. Porque as primeiras pessoas, às vezes, que perguntam, que pedem nossa ajuda, é a sogra, é a mãe, é a tia, é a cunhada, a avó. Então a gente primeiro diz a essa pessoa, escuta, eles sabem, eles querem? Ah, não, eles não estão sabendo. Aí já é o primeiro sinal de insucesso. Porque é o casal que realmente tem que querer. Mas passado esse ponto... Se é a esposa ou o esposo que nos procura, a gente pergunta, o outro quer? Porque não adianta você querer, um sozinho não consegue. Quando passa essa barreira do outro quer, os dois querem, a primeira coisa, contem para nós a história de vocês, como é que vocês chegaram até aqui?
Como se conhecer, o primeiro beijo, antes disso o primeiro olhar.
Né? Então a gente faz com que eles resgatem e busquem na memória todas as coisas que os fizeram se encontrar... Fizeram se vincular e fizeram manter o compromisso. Ali, muitas vezes, quando a coisa não é tão profunda, ali já começa a se resolver. Porque quando a pessoa resgata... E olha que interessante. E aí uma dica para o ouvinte também que está nos ouvindo ali. todo ano, nós temos uma data ótima para fazermos esse resgate da história. O dia do casamento. Aquele dia da comemoração do seu casamento, você que está nos ouvindo, faça desse dia o dia do resgate da história do casal. Lembre pelo menos um ponto positivo, Marlo, e bom.
Ah, então tá bom. Dona Celina.
Lembre naquele dia um ponto de alegria, um ponto de luz na sua caminhada de 2, 3, 5, 10, 20, 50 anos. E todos os anos lembre um ponto diferente. Porque se não tem um ponto diferente, pelo menos a cada ano, para lembrar, então, ó, alguma coisa está errada. Né? Mas o que acontece com esses casais? Eles não fazem isso. Eles estão tão envolvidos com trabalhar, com ganhar dinheiro, com pagar carnê de conta, né? Que eles não fazem isso. E aí, então, quando a gente faz isso, eles resgatam naquele momento diante de nós. E tem a regra, né? Fala ela, fala ele. Fala ela, fala ele. A gente até leva bloquinhos, se for o caso. Olha, dá um bloquinho, uma caneta para você, um bloquinho, uma caneta para você. Tá. Ela vai falar. Se você acha que tem alguma coisa que ela falou que você não concorda, você não vai interromper. Você vai anotar no bloquinho. Na sua vez, você vai dizer, olha, aquela hora que ela falou aquele negócio aqui, eu anotei aqui, ela falou a coisa errada, assim. E isso faz, é a mediação. Faz com que eles se ouçam. Né? Uhum. Hoje até a gente tem atendido alguns casais pelo WhatsApp. A gente cria um grupo fechado, eu, a Rita e o casal. Uhum. E aí a gente diz, vocês vão contar aqui para nós a história de vocês pelo WhatsApp.
Mas gravado em voz. A gente vê o tom de voz também.
Uhum. E aí eles se ouvem. Então às vezes a coisa já começa a se resolver ali. Bom, mas não resolveu nessa primeira mediação de contar a história. Aí nós passamos então, mas como é que vocês chegaram a esse problema? Então, a gente vai desmontando até que a gente chegue. Aí, se é um aconselhamento, fazemos o aconselhamento, acompanhamos mais, fazemos mais algumas reuniões com eles. Se é alguma coisa mais específica, a gente diz, olha, você vai realmente ter que procurar uma terapia, a gente indica, né? E aí, alguns procuram, outros não, porque acham, eu não sou louco para ficar procurando terapeuta. Uhum. Mas, como a gente sempre diz, depende deles e da aceitação que eles têm dessa graça de Deus na vida. O que a gente leva é a possibilidade de um novo relacionamento, de uma nova possibilidade com Deus. Cabe ao casal aceitar ou não aceitar. Mas basicamente e resumidamente, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro só para falar disso, esses são os passos que a gente segue. E é uma metodologia que tem funcionado para a ouvidoria, né, para o acolhimento e para o aconselhamento. Obviamente, para fazer aquela triagem que nós já citamos.
Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. A gente já retorna com o programa Ponto de Vista, aqui com o casal André e Rita, trabalhando conosco com esta temática.
Programa Ponto de Vista.